Salve, salve, ouvinte do MPB Unesp, aqui é o jornalista Renato Coelho e cá estou para apresentar mais uma edição deste podcast elaborado pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista. A proposta é sempre levar conhecimento e entretenimento a todos que nos acompanham. Bom, hoje eu vou conversar aqui com o músico, guitarrista, compositor e produtor Fábio Golfetti. Natural de São Paulo, Fábio Golfetti se interessou por música ainda garoto, influenciado por diversos nomes da música brasileira, e começou a aprender violão. Posteriormente, mais focado no rock, abraçou literalmente a guitarra, instrumento o qual se especializou. Ficou conhecido por seu trabalho com a banda de rock progressivo e psicodélico Violeta de Outono, um excelente grupo pós-punk com elementos psicodélicos influenciado por Beatles, Pink Floyd, Led Zeppelin, entre outros. Ou seja, construíram um trabalho peculiar muito bem elaborado com diversos álbuns e estamparam seu nome no cenário do rock nacional. O Golfetti também é guitarrista da banda multicultural Gong, a qual surgiu lá nos anos 60, influenciou uma série de músicos e influencia até hoje, né? Inclusive, ele está em turnê com o Gong pela Inglaterra. Bem, mas tudo isso quem vai contar para nós será o nosso próprio entrevistado. E como já é clássico aqui no programa, antes de chamar o Fábio, vamos de som. Para abrir este podcast, vamos ouvir a faixa Outono. Com vocês, Violeta de Outono, MPB Unesp.
We'll be right back.
Bacana, uma sonzeira para a gente iniciar bem este podcast. E agora eu tenho o imenso prazer de conversar aqui em nosso programa com esse grande cara, músico, produtor, exímio guitarrista, Fábio Golfetti. Bem-vindo ao MPB Unesp.
Obrigado, Renato, por esse monte de classificação que você colocou aí. Na verdade, eu acho que eu sou só músico, mas é, no fim você se estende, né? Tem que fazer de tudo, na verdade, né? Eu acho que músico tem que fazer de tudo, essa que é a verdade. Mas é um prazer estar aqui com você, obrigado pelo convite e vamos lá. Eu coisas ligadas à universidade eu sempre gosto.
Opa, créditos merecidos. Bom, geralmente eu inicio o papo querendo saber do meu entrevistado como surgiu a relação com a música, com a arte. No seu caso, para quem não conhece detalhes aí da sua história, você vem de uma família de músicos ou onde se cultuava a música de alguma maneira, Fábio?
Olha, minha família é uma família bem simples, assim, meu pai e minha mãe, eles têm origem italiana. A minha mãe, a minha avó, na verdade, ela veio da Itália, desceu do navio com um bandolim, que eu acho que ela tocava, tá? Mas não tive tanto contato com ela, assim, apesar de ela ter morado com a gente, ela faleceu, eu ainda era bem criança, a minha avó materna. E o meu pai era um cara que gostava da música dele, do jazz dos anos 40 para 50, assim, ele era uma pessoa que vivia mais a música popular da época dele, com o jazz que veio no final do swing, passou para cool jazz nos anos 50, final dos anos 50. Mas assim, na minha casa eu nunca tive assim, um incentivo de ser músico, né? Mas isso me... O que que aconteceu? Eu acabei gostando da música. Eu comecei a... Acho que por volta de 12 anos, assim, eu comecei a me interessar mesmo por música, ouvir música em rádio e querer aprender a tocar um instrumento, né? Aí eu logo me interessei pela guitarra, mas foi violão, foi o primeiro instrumento que eu peguei, porque era o mais fácil de ter acesso, né? E aí eu tinha uma prima, que na verdade era prima, meu, tia-prima, vai, que começou a me ensinar os primeiros... Na verdade, primeiro eu tive uma tia que me colocou assim, no mundo da música, porque ela era uma artista, ela era uma pianista e pintora. Essa minha tia foi assim, a que realmente me despertou para a música em si. Aí depois, mas ela não tocava violão, aí eu fui aprender com uma outra tia-prima, me ensinou alguns acordes. E logo depois eu passei a tocar o meu melhor amigo de infância, também chamado Renato, o irmão dele mais velho que a gente, ele era um... exímio violonista de música brasileira, de MPB. E aí eu e o meu amigo, a gente aprendeu a ouvir música com ele, na verdade. Ouvir, que eu quero dizer assim, é treinar o ouvido, porque ele era um cara que era muito bom nessa parte de música intuitiva. E aí, o que aconteceu? Eu toquei bastante, a gente aprendeu bastante essa parte de música brasileira, eu e o Renato, tipo, meu amigo. Ah, bom, ele era muito fã de João Gilberto, Baden Powell, Milton, Loborges. Eu via o show do show do Milton Nascimento, daquele show ao vivo lá do teve na USP, que tem uma foto no disco Gerais, é uma foto de um show da USP, que foi do lançamento do Milagre dos Peixes. Eu vi esse show com ele, né? Então ele era um cara que era bem refinado assim, na parte musical. Ele mostrou pra gente um tipo de música chamada Jequibal, que era um tipo de música brasileira orquestrada, que usava uns tempos mais complexos, claro, Tom Jobim, todas essas coisas. Então eu aprendi música de verdade ouvindo, aprendendo a tocar violão com esse tipo de repertório, né? Baden Powell principalmente, por causa da parte solística de violão. Aí depois, como eu gostava de rock, óbvio, né? Na época eu já ouvia, apesar de tocar música brasileira e gostar também, eu estava muito ligado em Led Zeppelin e as bandas de rock da época, dos anos 70, no começo dos anos 70. E aí eu passei a estudar música com um professor de música erudita, porque eu via na música erudita uma conexão mais próxima com o rock. E esse meu professor, ele era apesar de ser um cara assim, da música, que a especialidade era música barroca e música contemporânea, quase dois extremos, que para mim a melhor parte que tem no violão é a música renascentista e barroca, e depois a música contemporânea, pro meu gosto, né? E esse meu professor, Luiz Henrique, ele me ensinou essa parte de ouvir a música erudita e eu passei a entender um pouco também de jazz e free jazz, porque ele era um cara da música erudita ligada à música contemporânea, então ele gostava de free jazz, por exemplo. Essa foi minha formação musical até os 16 anos, mais ou menos, 16 para 17. Depois eu comecei a tocar mesmo, assim, vamos dizer, peguei um instrumento, consegui ter uma guitarra, acho que com 18 anos ou 17, eu não lembro mais ou menos, 17 para 18, eu tive a primeira guitarra, e aí eu passei a tocar meio em banda, né? A partir daí.
Legal. Eu ia te perguntar isso, e como foi esse processo, que você é paulista, né? Como é que foi esse processo, vamos dizer assim, da profissionalização? Foi um caminhar natural, com toda aquela efervescência que vocês viveram ali entre 70 e 80, Fábio?
Olha, mais ou menos, porque assim, na verdade, meus 17 anos eu entrei na universidade também, eu entrei na faculdade de arquitetura, na USP, que era tinha a tradição de ter músicos. Que a FAO era, vários...
A FAO é cheia de artista, né?
Não, e a parte da música era importante, porque na verdade, música e arquitetura, existe uma relação bem grande, né? Assim, tipo... As esculturas, a música é uma escultura, a música tem uma matemática também, e o que aconteceu é o seguinte, dentro da FAO eu acabei me juntando com os amigos de música, que gostavam de música, e a gente tinha grupos que tocavam lá, a gente tocava, tinha um grupo experimental que a gente chamava de Lux, que foi o primeiro nome, nossa primeira banda, não chegou a ser profissional, mas a gente tocou em circuito ali, tocou na FAO, na Física, em alguns lugares ali perto. E com o Lux, ele se foi desenvolvendo, a gente, com o pessoal, os arquitetos mesmo. Aí chegou num determinado momento que começou essa efervescência do rock, por volta de 82, que veio que o punk estava mais ativo na música brasileira pop, vamos dizer, que não deixava de ser música pop. E começou a aparecer bastante investimento de gente querendo abrir espaço para os grupos tocarem. E a gente falou, pô, vamos procurar, o nosso som era instrumental, e a gente achou importante colocar um vocalista na banda, e um amigo em comum apresentou um vocalista, que era o Guilherme Snard. Fizeram contato, aí o Guilherme veio, a gente achou legal, vamos tentar, e nós começamos a produzir um material mais pop, baseado no som mais experimental que a gente tinha, do Lux, daquela do AMT, o Ultimato tinha vários nomes da banda, mas a realidade é que era um som mais para uma... a gente chamava de No Wave, era um pouco inspirado num jazz punk, e o Guilherme tentou colocar umas letras, uma melodia e letra mais pop, e no fim a gente fez um som que a gente chamou de Zero, foi essa banda que se formou nos anos 80, chamada Zero. Gravamos um compacto, umas demos, aí o Zero, a ideia do Guilherme era ser mais pop, e a gente, cada um de nós queria fazer uma coisa da banda, e aí a banda deu uma certa dividida em quatro, surgiram quatro bandas do Zero. O Zero continuou como Zero, eu fiz o Violeta de Outono com o baterista, com o Cláudio, o Nelson formou o Dialeto, o baixista formou um grupo chamado Nau, o Alberto, e o saxofonista fez um outro grupo chamado Lune. Também todas as bandas que começaram nos anos 80, assim, meio juntas, né? E aí, a partir daí, quer dizer, o Zero foi o primeiro trabalho profissionalizante, vamos dizer, porque a gente começou a ganhar dinheiro com isso. Então, ganhar dinheiro, entre aspas, né?
Você participou da gravação do primeiro compacto do Zero, é isso mesmo?
A gente gravou o primeiro compacto, mas significava registrar música na editora, significava ser profissional da música. Nós chegamos a fazer uns shows bem interessantes. Fez um show, o último show do Zero, foi uma pena, mas foi um super show, foi no Circo Voador. Aliás, foi no Morro da Urca, ali no, eu acho que chamava Noites Cariocas, talvez, não me lembro. Era um lugar super legal, a gente fez o último show da banda quando saiu o compacto. Da banda, eu digo, dessa primeira formação. Depois o Zero continuou, fez sucesso, teve uma segunda formação importante. É, mas aí, esse foi o comecinho, assim. Daí, a partir daí, eu me dediquei ao Violeta, né? Foi logo no começo dos anos 80, 84, mais ou menos, de 83 para 84.
Beleza, agora vamos de som, vamos escutar aqui a faixa Mulher na Montanha, que eu particularmente acho muito legal, uma canção que o Golfetti compôs em suas andanças pela Ásia. Violeta de Outono, Mulher na Montanha, no MPB Unesp. Do Violeta. Fábio, agora retomando o papo e seguindo a trajetória, quando realmente pinta o divisor de águas onde você cria o Violeta de Outono mais focado nessa questão do rock psicodélico e progressivo?
Então, o que acontecia foi o seguinte, o Cláudio tocava comigo já antes do no Zero, né? Antes do Zero a gente tinha essa banda que era um pouco experimental e era sofisticada em termos de harmonia, era um som mais complexo do que a gente podia tocar, nós. Então, eu e o Cláudio, a gente sempre gostou muito de música pop, de Beatles, de pop dos anos 60, músicas, de canções, Rolling Stones, esses Jimi Hendrix, etc. Várias bandas, Soft Machine, tem uma, bom, infinitas. Qual foi a ideia do Violeta? A gente falou, olha, vamos montar uma banda para fazer um som simples. A gente via na época alguns grupos, um que inspirou a gente foi chamado Duruti Colum, que era um baterista e um guitarrista só. Então a gente falou, vamos montar um trabalho assim, mais voltado para a canção, para coisa simples, né? Só que a gente não quis ficar só no baixo, na guitarra e bateria, aí a gente ficou pensando quem poderia juntar na banda, quem poderia somar. Aí o Ângelo, que era o meu amigo de infância, estudou comigo no colegial e tal, a gente falou, pô, Ângelo, porque ele gostava das mesmas coisas. Então a gente, como a música era muito simples, ele tocava violão, eu falei, você quer experimentar pegar o baixo? Vamos fazer uma coisa extremamente simples, aprender a tocar de novo para poder depois evoluir. Então a ideia foi meio assim, não jogar fora, mas voltar alguns estágios para trás para aprender a fazer uma música simples e pop.
É interessante quando você fala dessa simplicidade sonora, porque o Violeta de Outono ganhou uma notoriedade justamente por um som mais elaborado, com elementos diferenciados, vamos dizer assim.
A simplicidade que eu quero dizer é o seguinte, melodia, harmonia, é simplicidade da canção. A canção normalmente são feitas com os mesmos acordes, com três acordes, às vezes um acorde você faz uma melodia e uma música que tem um impacto. Então, a ideia... uma vez eu li uma frase do Kurt Cobain falando que ele queria chegar a compor a canção pop perfeita. E era um pouco isso que tinha na minha cabeça. Era uma coisa de você tentar fazer uma coisa simples, mas ao mesmo tempo que tivesse um significado, um impacto. Porque eu tenho sempre uma comparação, às vezes, que eu falo, não é geral, mas, por exemplo, o rock inglês tem melodias muito mais acessíveis do que o rock americano, por exemplo. O rock americano, com exceção de algumas bandas folk, psicodélicas, eles têm uma melodia um pouco mais desenhada, mas as melodias inglesas, elas são mais do rock, né? Elas são mais simples, não sei, parece música infantil às vezes. Não, e eu acho que isso é uma coisa importante. Eu acho que na música brasileira, MPB, por exemplo, já é muito mais complexo isso aí. As harmonias de um Tom Jobim ou de João Gilberto e aquelas melodias é uma coisa muito mais sofisticada do que eu estava querendo tentar fazer com três acordes. Mas foi importante, porque eu acho que às vezes você pula algumas etapas, você vai na intuição. Meu professor, que era o Juninho Odilon, que me ensinou música brasileira, ele não estava preocupado se ele estava tocando um acorde de sétima maior ou nona aumentada, sei lá, um acorde sofisticado. Ele fazia isso de ouvido e ele criava assim, mas era o repertório dele. Mas eu queria voltar atrás para chegar, por exemplo, numa simplicidade como os Beatles, por exemplo, faziam uma música, Tomorrow Never Knows, por exemplo, que é a música que a gente escolheu para ser nosso som. Era uma música de um acorde só e uma melodia. Então, isso foi assim um clique que deu pra gente começar o Violeta. E o Ângelo veio numa simplicidade, olha, é o seguinte, qual a função do baixo nessa banda? Aí tocar duas notas, né? Segurar toda a parte grave do som, enquanto a guitarra, como o Jimi Hendrix, a banda do Hendrix, assim, o baixo ficava lá segurando a base com a bateria, enquanto a bateria quebrava e a guitarra ficava livre. Então, essa foi um pouco do conceito inicial da banda.
Né? Muito bom. E o nome? Por que Violeta de Outono?
Ah, o nome foi meio difícil. A gente queria um nome composto como as bandas de rock clássicas, né? A gente queria, mas sempre a língua portuguesa, apesar da riqueza, você sempre é muito mais crítico quando você lê alguma coisa, você já tem um preconceito, assim, quando você lê. É uma coisa natural da conhecimento da língua. Então, a gente tinha alguns nomes e a gente queria passar algum nome composto que sintetizasse uma coisa... O outono, na época, a gente usou por causa talvez do sentimento mais melancólico, e violeta porque era uma coisa ligada não à flor, mas ligada à luz, à violeta, que é uma luz, uma cor legal, além de ser uma cor legal, tem um lado talvez mais espiritual. Então a gente juntou essas duas palavras do violeta. Aí teve um amigo nosso, que é o René Ferri, que era da Wop Wop, que lançou o nosso primeiro disco, ele comparou, ele falou, ah, tem uma banda chamada Violet of Dawn, que era Violetas da Madrugada. Aí a gente achou legal, tinha outra banda chamada March Violets, Violeta de Março, na Inglaterra. Então, ficou, foi uma coisa que acabou ficando, porque também, o nome de banda hoje em dia, se você for, existem todas. Mas tem algumas coisas que deu certo, por exemplo, eu escrevi uma música lá, como é o nome? Declínio de Maio. Só tem essa declínio de maio, não existe outra frase escrita declínio de maio. É uma coisa que é única, né?
Essa não tem problema de direitos autorais, né?
Exato. Beleza, então vamos aproveitar e ouvir Declínio de Maio, Violeta de Outono. Vamos nessa. Fábio, vocês gravaram o primeiro álbum em 1987, mas antes disso, vocês também gravaram uma demo que teve uma reverberação interessante no underground e vocês começaram a conquistar um público mais amplo. Você pode relembrar como é que foi o processo do início das gravações do Violeta?
Então, a gente fez o seguinte, o Violeta estreou, o que aconteceu foi, a gente foi ajudado, talvez pelo momento, que a gente fez uma fita demo gravada no nosso ensaio, que meio sem querer deu um som de garagem para a banda, porque a gente gravou ao vivo. Aí essa fita parou na rádio 89 de São Paulo, que estava começando. Uhum. E aí o que aconteceu? A rádio, a hora que essa música, que a nossa fita, que era um som vazio, assim, um som gravado com a ambiência da sala, ela foi para a rádio, para a transmissão de rádio, a rádio tem aqueles compressores de saída, o som ficou gigante. Ficou um som, assim, uma gravação de uma alta qualidade, assim, porque isso acontece, né? Porque a transmissão, da compressão da transmissão. Isso chamou atenção, a gente começou a tocar na rádio. A rádio tinha 4 ou 5 músicas, a rádio estava começando com rock, tinha 4 ou 5 músicas na programação diária da rádio. E isso chamou a atenção da banda, antes da banda estrear oficialmente. A gente fez um show em São Paulo em 85 para estrear no Lira Paulistana, mas ninguém conhecia. Aí depois, quando a gente foi fazer o primeiro show em março, as músicas estavam na rádio, então a gente teve uma surpresa de público já conhecendo todas as músicas. Então foi uma sequência muito rápida. A gente apareceu nesse primeiro show, aí a gravadora Wop Bop independente desse nosso amigo René Ferri fez uma proposta para a gente gravar um EP lá com 3 músicas, e ao mesmo tempo a gravadora RCA na época se interessou e quis gravar um LP. Então a gente fez tudo na sequência e lançou esse LP, só que o LP saiu um ano depois, acho que em julho ou abril, bom, saiu em 87. E o que aconteceu com o LP, o LP foi promovido em rádios, em televisão, em vários lugares. A gente restringiu algumas coisas na época, por exemplo, a gente tinha uma oportunidade de pôr a música na novela, tinha essas coisas, mas a gente acabou não acertando um caminho para isso. Então a divulgação foi uma divulgação de um disco normal, vendeu bastante cópias, foi o nosso disco que vendeu mais, até hoje é o disco mais conhecido da banda. Né? Foi o disco de estreia. Isso deu uma mudança no padrão assim, da banda, mas também não chegou a gerar nenhum... Eu acho que a banda hoje é mais conhecida do que na época. Mesmo na época, porque... Na época as coisas eram mais efêmeras, né? Porque se fazia uma coisa aqui, já sumia. Hoje, por exemplo, Violeta, como se manteve aí todos esses anos, os fãs foram se agregando. Tem fãs fiéis, vamos dizer, né? Não é uma banda de extremo sucesso, mas os fãs estão sempre ali prestigiando.
Legal. E, Fábio, existe às vezes comparativos, né, no meio do rock. Ah, Violeta de Outono é o nosso Pink Floyd brasileiro, assim. Esses comparativos te incomodam ou você acha bacana? Qual que é a sua percepção pessoal?
Não, eu acho que não, porque, na verdade, o Violeta é uma banda... Por exemplo, eu, Anjo Cláudio, né, nós três, a gente cresceu ouvindo todas essas coisas. Pink Floyd, Led Zeppelin... Yes, Genesis, e também algumas bandas dos anos 80 a gente assimilou. Então é assim, para a gente fazer o nosso som, a gente obviamente estava inspirado nesses sons dos anos 70 que a gente ouvia. Isso, claro que é muito difícil, porque imagina, um Jimmy Page, não existe um guitarrista acima do Jimmy Page, mesmo o Yes, os caras, a maneira como os músicos tocavam, é muito difícil de você chegar perto num nível até técnico, mesmo musical, né? Então a gente sabia o nosso tamanho e a gente se inspirou nisso de uma forma mais intuitiva, porque nós tínhamos limitações para tocar. E o que aconteceu foi que, como a gente estava nos anos 80, naturalmente a influência do momento das bandas pós-punk fez com que a gente definisse um pouco da sonoridade da banda, né? As bandas, por exemplo, Joy Division, Echo and the Bunnymen, Bauhaus, essas 3 bandas principais, U2 nem tanto, e The Police, essas 5 bandas eram as bandas que a gente tinha um gosto mais forte, uhum. Simple Minds, talvez. Então esse tipo de som veio um pouco de encontro com o que a gente estava fazendo. E aquela velha história, o Clube da Esquina estava lá também, porque a gente, isso aí foi uma origem musical da gente. Então, sempre que ia fazer uma melodia, me caía, puta, vinha a melodia do Beto Guedes ou do Lou Borges na cabeça. Porque o Lou Borges, as letras que eles escreviam naquela época, eu gostava muito daquela maneira de letra que tem nos discos do Clube da Esquina, que são letras mais esparsas, assim, mais surrealistas, talvez. E o Violeta, eu fui um pouco por esse caminho, assim, de letras mais sensoriais do que historinhas, coisas assim. E, então, assim, o Violeta, a gente acabou juntando tudo, assim, meio do nosso jeito, então é uma sonoridade própria que remete, em vários momentos, remete em banda. Se você for ouvir assim, você vai notar elementos de vários grupos. Inclusive, isso para a gente valeu uma coisa muito legal, porque o nosso público é um público bem variado. A gente é público de punk rock, de heavy metal, progressivo e psicodélico, quer dizer, gêneros aparentemente opostos, curtiam o Violeta. Então, isso foi legal para a gente. Melhor coisa que aconteceu.
Você falou de composições. Vamos falar um pouco então rápido aqui de duas composições, né? Primeiro, um clássico seu, Dia Eterno, né? Como é que surgiu o Dia Eterno aí, né?
A Dia Eterno, eu acho que foi uma música que não foi uma das primeiras, não. Já era uma música que estava. Ela surgiu. Bom, a gente tocou acho que no show de estreia. Era uma música que surgiu de uma jam de baixo e bateria, o Ângelo e o Cláudio fazendo baixo e bateria, e eu comecei a tocar umas guitarras ali esparsas. E aí, essa era a forma de a gente compor muito. A gente ia pro ensaio, pro estúdio, e ficava improvisando em cima de algum riff, alguma coisa, e eu gravava tudo. A gente levava um gravador cassete, ia gravando. Aí eu ia para casa, aí ficava imaginando os pedaços, aí eu selecionava trechos e começava a tentar escrever uma letra. Poucas surgiram a partir de melodia e letra, a maioria surgiu dessas jams. Mas esse era o exercício, porque, por exemplo, algumas músicas a gente precisava, eu queria achar aquela fórmula da canção. Outono foi uma delas, que foi uma música que surgiu, tem uma melodia, tem uma canção por trás de uns acordes, né? Então, eram as duas formas de tentar compor. Uma improvisando jam, em cima de jams, que a gente ficava tocando e depois selecionava os trechos, e outras que, às vezes, surgiam em cima de alguma melodia com harmonia tocada no violão ou na guitarra. E de Eterno foi assim. A letra foi escrita depois, né? Foi depois que a gente tinha mais ou menos uma estrutura, a gente escreveu as letras.
Legal, esse é o grande Fábio Golfetti aqui no MPB Unesp, então vamos aproveitar e escutar esse clássico do rock nacional, Dia Eterno, com vocês, Violeta de Outono, no MPB Unesp.
Yeah.
Fábio, seguindo aí a trajetória, obviamente pulando aí alguns anos, em 2006 vocês fizeram uma série de shows muito bacana ao lado da Orquestra Sinfônica da USP, inclusive gerou a gravação de um DVD, é isso mesmo?
Isso, na verdade assim, o Violeta a gente deu uma mudou um pouquinho no final dos anos 90, a gente tocou ainda... Teve algumas formações, algumas variações, alguns músicos. O Cláudio saiu em 91, depois ele voltou em 93, aí ficou até 97, em 2000 saiu o Ângelo e o Cláudio saíram. Aí em 2003 a gente resolveu reunir a banda de novo. Quer dizer, o período dos anos 90 foi meio conturbado, assim, a banda não foi estável. Em 2003 o Cláudio voltou e a gente... estava começando a gravar um disco, a gente tinha mais ou menos umas demos de um disco chamado Ilhas, que saiu em 2005. E nesse período, um amigo nosso estava fazendo uma reforma no Teatro do SESI, em São Paulo. É um teatro super legal, ele estava colocando alta tecnologia lá, 5.1 de sonorização. E aí eles fizeram essa proposta de a gente fazer um show do Violeta de Outono, né? O programador gostava muito do Violeta, eles que propuseram a ideia de fazer um show com orquestra, até foi uma ideia assim, para ver como aquele teatro funcionava usando todos os recursos. Então aí eles tinham contato com o pessoal da orquestra da USP, é uma orquestra sinfônica, é uma orquestra mais de câmara, assim, vai ter uns 20 músicos, talvez. Tem uma sessão de cordas e tem alguns metais e uma percussão. Ela é um pouco resumida, não era uma orquestra grande. E foi um desafio, mas na verdade eu dei a minha sugestão para fazer esse trabalho com orquestra é de que a orquestra interagisse, a orquestra como um todo, interagisse como um quarto instrumentista. Sabe? Tipo, o maestro seria o quarto instrumentista, mas tinha algumas músicas, por exemplo, quando a gente tocou a música Sombras Flutuantes, por exemplo, a ideia era que eles fizessem uma improvisação com a orquestra. Tipo, eles escrevessem alguma coisa mais livre para a gente improvisar, porque a música não tinha muito uma forma, né? Não tinha contagem de compasso. Então, numa orquestra, você tem todos os compassos certinho. E, então, a gente fez algumas experiências com a orquestra. Algumas ficaram legais, algumas... podia ter sido diferente, mas eu acho que no final assim, foi uma experiência bem positiva.
Ficou muito bonito, eu achei muito legal. Inclusive saiu uma gravação dessa parceria, né?
Isso, eles fizeram, foi feita uma gravação em vídeo, saiu em DVD. Esse vídeo tá no YouTube, até no canal do Violeta, e tá disponível. Porque foi uma coisa legal, foi legal que a gente o repertório, fizemos um resumo do repertório da banda na época, então eu acho aquele show até um show legal em termos de dinâmica de vários tipos de música ali, e ainda é o trio original, né? É um show com o trio.
E Fábio, agora pulando aí, falando dos dias atuais, vocês lançaram recentemente Outro Lado, né? Que é um mix também de alguns pontos, de alguns períodos do trabalho de vocês. Podia falar um pouquinho sobre esse álbum, se vocês já estão tocando ele, se fizeram um show recentemente, como é que tá o trabalho com Outro Lado?
Antes de falar do Outro Lado, existiu o Violeta de Outono, só para completar, logo após a orquestra, o Violeta de Outono teve uma fase intermediária, que a banda virou um quarteto de rock progressivo. É o Violeta de Outono, mas praticamente é uma outra banda, e essa banda produziu 3 discos, esse é um som mais sofisticado mesmo, que foi com o Fernando Cardoso, tecladista, o Gabriel Costa, baixista, o Cláudio Souza participou, que é o baterista, participou do primeiro, e depois entrou o José Luiz de Nola, que era da Chave do Sol, uma outra banda. Então a gente fez esses trabalhos e completou uma trilogia. A partir daí, em 2017, a banda se reuniu para comemorar 30 anos do primeiro disco. E quando a gente se reuniu, a gente viu que o Violeta ainda mantém aquela legião de fãs, que gostam, que acompanham a banda e tal. Então, a gente falou, bom, vamos preparar um disco novo. Aí a gente foi fazer, bom, o que a gente vai gravar? Antes de começar um trabalho novo, a gente achou mais interessante resgatar umas músicas que foram compostas nos anos 90, inclusive Mulher na Montanha. Foram músicas que eram demos, que a gente não conseguiu... um contrato com gravadora para produzir as músicas do jeito que era, que seria a continuação dos primeiros discos da banda. Só que foi interrompido que a gente não conseguiu mais contrato. Então falou, a gente achou bom, hoje é mais fácil de gravar, a gente tem estúdio à disposição. A gente pegou 10 músicas naquela fase e registramos nesse disco controlado, que é um disco de canções, basicamente canções, meio fazendo um contraste com a fase anterior, que é totalmente mais progressiva e instrumental. Esse disco não, esse é um disco de música pop com vocal e letra. Letra e harmonia, bem. E assim, não é um pop, é uma banda de rock no estilo do Violeta, só que o foco vocal. E a gente já fez alguns shows apresentando o disco, e aparentemente, assim, eu acho que as músicas são legais, são até mais comerciais do que talvez as músicas mais comerciais que a gente já tenha feito. Então, elas têm uma chance de tocar mais, até as pessoas gostarem, as pessoas mais que gostam de música mais simples, talvez possam apreciar até mais esse disco do que os anteriores. E é isso, aí o disco tá aí, já saiu agora faz alguns meses, foi em outubro, não, alguns meses, saiu outubro. Em outubro. É, nós estamos em novembro, é que ele foi gravado, começou a gravar em maio, pensou, blá, blá, isso, outubro ficou pronto, final de setembro, e aí a gente tá distribuindo e vamos tocar um pouco esse disco até virar mais uma página para realmente fazer um trabalho novo. A ideia é esse trio ver hoje, depois de toda essa carreira, a gente quer ver o que a gente faz artisticamente, unindo o repertório que a gente tem de novo. Então esse disco, O Outro Lado, foi para tipo encerrar uma fase aí, virar uma página.
E ficou bem bacana, eu ouvi lá no site de vocês, depois a gente vai deixar aqui os contatos, está lá disponível, né, Fábio? Ficou muito
legal.
Bom, gravação no Mosh, né? Muito bom.
Isso, a gente gravou lá, aproveitando o Mosh, o melhor estúdio que teve em São Paulo. A gente, graças ao Oswaldo, o Oswaldo nos ajudou a fazer essa gravação. Então, conseguimos fazer mais um disco com uma qualidade legal.
Boa, então vamos ouvir agora Numa Pessoa Só. Faixa que consta aí no álbum O Outro Lado. Violeta de Outono, Numa Pessoa Só.
We'll be right back.
outro belo som aqui. E Fábio, agora vamos falar um pouco sobre o emblemático grupo internacional e multicultural Gong. Inclusive você está me cedendo essa entrevista diretamente aí da Inglaterra, onde vocês estão em turnê, né? Como é que surgiu a oportunidade de você entrar para o Gong?
O Gong foi a banda que eu me fez me tornar músico, vamos dizer. Quando eu tinha acho que 14 anos, por aí, o Ângelo mesmo, o Ângelo do Violeta, o tio dele trouxe da França um disco do Gong, e eu era muito fã do Soft Machine, que era uma banda inglesa da época, e eu descobri que o fundador do Soft Machine tinha saído do Soft Machine antes da banda existir e fez o Gong.
Que é o David Allen.
David Allen, isso. Quando eu ouvi o Gong, David Allen era um australiano que foi para a Inglaterra, ele era mais velho que a geração do rock, ele era tipo, que nasceu em 38, era mais, um pouco mais velho que a maioria da geração do rock, era da metade dos anos 40, ele nasceu em 38, era uns 6, 7 anos a mais velho. E o que aconteceu é o seguinte, eu assim, me identifiquei muito com o som do Gong por conta de vários fatores, tanto filosófico, assim, eu achava que era uma banda que transitava com ideais legais, que eu gostava, de liberdade, etc. E a música era muito sofisticada, era uma música que misturava jazz, música oriental, tudo que eu sempre gostei, assim, ouvindo nas bandas de rock. Então o Gong era meio uma síntese. Enfim, aí eu fui acompanhando o Gong toda a minha carreira, aprendi a usar a técnica que o David Allen inventou, do glissando, que é usando um metal, que é bem característico do Gong, eu uso muito no Violeta, né? Chama glissando guitar ou algum nome assim. Aí o que aconteceu? No final dos anos 80, uma amiga minha, a Meice, que era de uma banda chamada Gangue 90 de São Paulo, ela foi para uma carreira solo e ela veio morar na Escócia. E aí ela, num dos trabalhos dela, ela conheceu o David Allen num desses encontros ligados à ecologia e tal. E aí eu, nessa época, eu tinha formar um grupo no Brasil chamado Invisible Opera Company of Tibet, que era um nome que o David Allen tinha para fazer um trabalho meio anônimo, assim, que reunia músicos de vários lugares que tivessem interessado em fazer um som. E aí ela me pôs em contato com o David nessa época. Isso em 90, no começo dos anos 90, acho, final dos 80 para 90. Ainda estava no Violeta, ainda fazendo em toda parte e tal. E aí o que aconteceu foi que, 2 anos depois, ela fez uma conexão minha com o David Allen, que nós trouxemos o David para tocar no Brasil quando teve a Eco 92, aquele encontro de ecologia, e teve festivais de música, tal, Gilberto Gil, entre outros, né? E, bom, e a partir daí eu mantive um relacionamento com o David, assim, de trocando cartas, ainda nos anos 90, a gente conversando para cá e para lá. Até que um belo dia eu falei para ele: olha, se você precisar de um guitarrista para alguma, para o Gong, para alguma turnê, eu escrevi meio na assim, na brincadeira, e aí ele me ofereci para turnê nos Estados Unidos, que eles iam tocar. Aí ele falou: olha, pô, eu adoraria tal que você tivesse, mas mesmo pra turnê já tenho um cara, já tá tarde tá demais pra fazer. Mas assim que eu tiver um projeto do Glissando Orquestra, você vai ser o primeiro que eu vou chamar. Aí isso foi em 2016, 2006, faz mais de 15 anos, 17, sei lá quantos anos, faz a conta, só fazer a conta. Em 2006 ele me convidou para ir tocar com o Gong em Amsterdã, num festival. E aí foi a partir daí a gente começou a estreitar os contatos de guitarra, etc. Até que em 2011 ele me chamou oficialmente para entrar na banda. Me fez um convite: olha, eu vou reformar. Ele era uma pessoa que queria sempre buscar uma coisa nova, rejuvenescer, renovar os trabalhos que ele fazia. E o Gong, ele fez isso, ele trouxe o filho dele para tocar bateria, um pouco mais novo do que eu, e me fez o convite para tocar guitarra. E aí a gente começou, eu comecei a fazer o trabalho do Gong que eu sonhei desde a adolescência.
Que bacana. É engraçado. E quanto tempo você conseguiu tocar ao lado dele?
Eu toquei bastante, porque eu toquei em 2007, foi o protótipo desse trabalho. Nós fizemos em 2006 em Amsterdã. Em 2007, nós montamos um protótipo que a gente chamou de Gong Global Family, que fizemos os shows no Brasil. Foi mais ou menos o que é a banda hoje. Aí, por isso que ele teve esse interesse em fazer o trabalho, trazer o Gong para essa coisa um pouco mais moderna. Aí nós tocamos, fizemos uma turnê, foi a maior turnê que eu já fiz, foi essa, a primeira turnê em 2012, que foi Europa, Inglaterra e Japão. Vários shows, nós fizemos show em muito lugar. E para mim foi uma coisa muito emocionante, porque eu toquei em lugares que... Sabe quando você lê no livro a história, aí você, você lê sobre as pessoas e os lugares, e as pessoas existiam, elas estavam todas lá. Os lugares e as pessoas estavam lá. Então, para mim, foi legal encontrar o diretor do filme do Continental Circus, do Gong, ou sei lá, essas coisas. Foi bem
bacana. Isso é muito marcante, né, Fábio? Você é muito, pessoalmente,
isso é muito rico. A sua vida inteira, você lê revista, jornal, livro, né, sobre história da música, não sei o quê, de repente, essas coisas existem e ainda estavam vivas, né? Era uma coisa que ainda estava, isso fazem 10 anos, mais ou menos. Enfim. Aí essa foi a maior turnê, depois a gente ainda tocou em 2013, aí em 2014 nós começamos a fazer o disco, um disco dessa formação, e tinha uma turnê extensa também. Só que aí ele se machucou, e aí ele percebeu o câncer e acabou, tratou durante um ano, mas não resistiu aí. Só que aí o que aconteceu? Ele montou essa banda com todos os elementos, ele queria que a banda continuasse de alguma forma, não queria que a gente parasse. Então, a gente falou, pô, mas não dá, sem o David Allen é muito difícil. Daí, a explicação dele para a gente continuar é que ele, o Gong para ele era uma entidade como os combos de jazz, ele era um cara ligado no jazz. Como, por exemplo, existe Mingus Dynasty ou todos esses grupos de jazz que continuam após o Sun Ra, por exemplo, continuam após o líder ir embora, eles continuam fazendo o som como um legado. Então, essa é do David. Mas também não tocar músicas do passado, porque esse tipo de música, ela tem uma personalidade muito forte. Você não consegue, você não pode imitar. Não é um produto igual um rock progressivo, que você substitui um vocalista ou substitui um músico. No Gong não funciona assim. Substituir um músico já vira outro negócio. Então, a ideia é de se sempre estar olhando para frente, compondo coisas e escrevendo coisa nova, né? Que é o que a gente tem feito. Nós já estamos no terceiro álbum. Aliás, o quarto. Estamos com o David e já estamos no quarto álbum.
E hoje você está em turnê na Inglaterra, é isso?
É, a gente tem uma turnê com uma outra banda importante aqui chamada Osric Tentacles, que é a banda dos anos 90 e tal. E é uma turnê que vai ser relativamente grande. A gente vai tocar nos lugares já maiores, que são duas bandas importantes da cena de rock psicodélico, meio progressivo, então está atraindo um bom público, a gente já tem vários shows que estão sold out, então promete essa turnê.
Muito bom. Agora, caminhando para o final do papo, Fábio, atualmente no Brasil, tem alguma banda que te toca mais de perto por algum motivo?
Olha, eu acompanhei algumas bandas, agora estou muito mais aqui do que lá, do que no Brasil, mas eu tenho acompanhado algumas bandas. Por exemplo, recentemente eu toquei com... Bom, tinha uma banda chamada Emma Stone, de mulheres, que estava fazendo um som que, para mim, a primeira vez que eu vi eles tocando, eu falei, pô, esse som parece... o som dessa banda parece o que eu fazia com Violeta no começo, uma coisa improvisada. Só que elas são mais banda de improvisação mesmo. Elas fazem uma música espacial improvisada.
Qual que é o nome? Cortou aqui o nome. Desculpa, o nome da banda?
O nome da banda é Emma Stone. É inspirado no nome da atriz. Aí eu vi também uma outra banda que tocou com a gente, chamada Bogarins, que eu achei bem interessante. Também uma banda mais contemporânea. Aí, bom, tem como eu falei, a banda do meu filho, chamada Stratus Luna. É uma banda que... Ela é meio fora desse tempo, né? Porque ela é uma banda de rock progressivo dos anos 70, mas tocada pelos garotos de 20 anos. Eles têm uma projeção internacional maior do que no Brasil, porque eles fazem um som que tem uma... Existe uma comunidade, assim, de rock progressivo, de apreciadores que procuram a banda. Eles tiveram bastante promoção fora. Stratus Luna é uma banda. Aí tem, bom, eu não sei, de bandas novas, assim, eu tenho visto poucas, assim, dessas, tem muitas bandas. Eu vi recentemente uma chamada Fire Friend, é um trio, que eu achei bem interessante também. A maioria dessas bandas tem uns toques mais experimentais. Tem uma outra cantora chamada Rita Oliva, que tem um trabalho chamado Papisa, que vai um pouco para MPB, mas um pouco mais, não é sombrio, mas é uma coisa um pouco mais um psicodélico mais etéreo, assim, eu achei bem legal o trabalho dela. Quem mais, assim, é que é difícil lembrar tudo que você... Eu vou sempre esquecer, de repente eu tenho uma que eu mais gosto e eu acabo esquecendo.
Dá uma sintonizada, né, até para quem não conhece, correr atrás, ouvir aí.
Assim.
E Fábio, para finalizar, deixa aí então os seus contatos, né, falando do Instagram, como o ouvinte pode acompanhar o seu trabalho, seja com Violeta, com o Gong, deixa aí sites que você quiser deixar aqui para o ouvinte poder acompanhar a sua agenda.
Bom, meu nome é Fábio Golfetti, né, eu tenho o site, meu site normal é fabiogolfetti.com.com.br, tanto faz, e tem o site do Violeta, que é a mesma coisa, violetadeoutono.com. No meu site eu tenho os links dos meus trabalhos, que é o meu trabalho solo, que eu lancei um disco solo agora no começo do ano, que conta, inclusive, conta com o meu filho no baixo e o baterista, os dois do Stratos Luna tocando, e o saxofonista e o baixista do Gong também participam. O trabalho do Gong também está no meu site, está listado lá no site, que é o Gong, a gente, como é um nome muito comum, a gente usa Gong Band junto, Gong Band. Então isso você acha no Instagram, sempre com esse nome, Violeta de Outono, Fábio Golfetti, Gong Band, e eu tenho esse projeto com meu filho, que é o Lux Eterna, que é um trabalho de música eletrônica, mas também está no meu site, ele fica listado junto no meu, no Fábio Golfetti. Então, o ponto de partida, se entrar no site, tem todos os links lá, então já é fácil procurar, né?
Legal. Fábio, muito obrigado, viu, por sua participação aqui. Parabéns por toda essa trajetória, pelo grande músico que você é, sim, o Violeta aí, vida longa a você, ao Violeta e todos os parceiros aí da estrada, viu?
Eu que agradeço, Renato, e continue aí com o trabalho, que a gente precisa sempre ter essas promoções, essa divulgação para o pessoal que é realmente interessado. Eu te agradeço muito.
Maravilha, esse foi Fábio Golfetti aqui no MPB Unesp. E para finalizar, vamos ouvir The Eternal Will Spence, uma canção do Gong, que conta aí com a participação desse grande guitarrista e músico, que é o Fábio Golfetti. É isso aí, fechamos aqui então mais uma edição do MPB Unesp. Obrigado a todos aí que nos acompanham e até o próximo programa. Valeu! Thank you.
Podcast Unesp.